A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Cláudia, estamos aqui mais uma vez para trazer um médico de família. É um prazer enorme estar a falar contigo mais uma vez e começo por te perguntar o que é que tu escolheste para nós hoje.
Olá, Daniel. É um prazer mais uma vez estar aqui neste programa Médico de Família. Hoje trouxe um tema um bocadinho diferente, pegando em vários estudos acerca deste tema, que é cancro e obesidade.
Nós já falámos um pouquinho em programas anteriores e vimos que havia já uma relação, portanto eu já não estou a ser apanhado aqui de surpresa. Para quem nos está a ouvir agora e quiser saber mais, é só ir até ao podcast da rádio em radiorcs.novotempo.pt, no programa Médico Família, e vai encontrar certamente essa informação. Aliás, temos alguns programas, uns 3 ou 4, já não me recordo, até dedicado ao cancro. Eu começo então para nos falares e para nos lembrares qual é a relação entre estas duas coisas, o cancro e a obesidade, claro. Uhum.
Sabemos que o risco de desenvolver cancro depende de vários fatores, que incluem fatores inalteráveis, não modificáveis, como, por exemplo, a idade e a parte genética, mas existem outros fatores que podem ser modificáveis, como a obesidade, o tabaco, a exposição solar, que aumentam o risco de ter cancro. Mas não significa, obrigatoriamente, que vão ter cancro as pessoas que estejam expostas a estes fatores de risco. Várias organizações internacionais, como a Agência Internacional de Estudos sobre o Cancro e o Fundo Mundial para Estudos do Cancro, confirmam que existe uma relação estreita entre obesidade e cancro. A obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento desta patologia, sendo que mais de 1 em cada 20 casos de cancro são causados pelo excesso de peso. Quanto maior for o excesso de peso e a sua duração, maior será o risco de desenvolver cancro. Claro que ter um estilo de vida saudável e um peso adequado para a altura pode ajudá-lo a evitar que tenha cancro. O que sabemos é que um índice de massa corporal mais elevado, particularmente na categoria da obesidade, leva a maior risco de múltiplos cancros. Isto também quem o diz é Jeffrey Meyerhart, que é co-diretor do Centro de Cancro de Cólono e do Reto do Instituto de Cancro em Boston. Em Portugal, por vezes existem poucos estudos sobre as patologias, mas encontrei um muito interessante que foi feito na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que teve como objetivo avaliar o conhecimento das pessoas acerca dos fatores de risco para o cancro do cólon e do reto e ver a percepção que os mesmos têm sobre o seu estado de saúde. A amostra foi constituída por pessoas com obesidade ou com excesso de peso que recorreram a uma consulta de nutrição numa clínica da região norte do país. E os resultados, muito interessantes, mostraram que 91% dos participantes tinham consciência, assumiam o seu estado de excesso de peso ou obesidade, mas apenas 32% identificou a obesidade como um fator de risco para o cancro do cólono e do reto. Mais de metade, 57% da amostra, não considerou sequer o risco de qualquer cancro aumentado. Ou seja, a população em geral ainda não tem conhecimento desta relação entre obesidade e maior risco de cancro.
Mas mesmo assim, Cláudia, 57%, vamos assim, atirar para metade das pessoas. Na tua prática clínica, parece-te que metade das pessoas sabe dessa relação? É que dá uma sensação que não é bem assim.
Talvez porque não falamos muito disto. Não tenho essa, não sei. Sinceramente, nunca fiz esse levantamento estatístico, mesmo do ficheiro onde eu trabalho atualmente ou noutros que já tenha trabalhado. Mas dos adultos, em geral, as pessoas sabem que é um fator de risco. Agora, se é assim tanto como cerca de 50%, não sei.
Muito bem. Se calhar seria importante agora pensarmos no que é obesidade ou no conceito de obesidade, até porque quem nos está a ouvir já está com um susto, já apanhou o susto, não é? Mas muitas vezes não se percebe muito bem, então, mas é mais grama, menos grama? Estou com excesso de peso ou não estou? Como é que nós chegamos aqui, diria mais cientificamente, a esta noção? Sim, estou com obesidade ou não estou?
Há vários parâmetros atualmente aceites, apesar de esta é uma área que está em estudo e estão a tentar que seja mais objetivo possível. O mais comum é a avaliação do índice de massa corporal para saber se realmente a pessoa tem ou não um peso saudável. Este calcula-se através da razão entre o peso e o quadrado da estatura. O peso em quilos e a estatura em metros, portanto, peso sobre altura ao quadrado. Estamos com obesidade quando este valor, índice de massa corporal, for igual ou superior a 30. Entre 25 e 29,9 é excesso de peso, ou seja, o ideal é que esteja abaixo de 25. Outra medida importante para avaliar a obesidade como indicador é a avaliação do perímetro abdominal. Com uma fita métrica, avaliar ao nível do umbigo qual é o perímetro que nós temos. Mas, apesar de tudo, mesmo com o índice de massa corporal, o perímetro abdominal, muitas vezes nós podemos não ter a noção certa da quantidade de gordura que uma pessoa tem no seu corpo. É importante também avaliar a massa gorda e a massa muscular. Temos aqui vários parâmetros, mas o mais objetivo atualmente, e que existe mesmo a definição com parâmetros, é realmente o índice de massa corporal.
Pergunto-te se, enfim, tu estás a mencionar algumas informações que tens e vão sempre recebendo cada vez mais informação nova. Aliás, no próximo programa vamos precisamente fazer mais um programa que dá algumas curiosidades na área da saúde, mas tens noção se isto é diretamente proporcional, ou seja, uma pessoa quanto mais excesso de peso tiver, mais este risco aumenta, porque muitas vezes temos esta noção, não é, a partir do mais, já tenho uma grama a mais, ou duas gramas a mais, ou um quilinho a mais, para ser assim, enfim, menos tão minucioso, e já estou com o meu risco de cancro aumentado. Isto é proporcional?
É proporcional, como falámos nos vários estudos, quanto maior o aumento de peso, maior o risco, e quanto maior a duração, em tempos de anos de vida dessa pessoa que esteve com obesidade ou excesso de peso. Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes para mostrar alguns números nestas duas áreas, tanto na obesidade como no cancro, para ter mais uma noção porque é que isto é uma preocupação em geral dos profissionais de saúde e dos cientistas nesta área. Sabe-se que o cancro é uma das principais causas de morte no mundo. A obesidade mais que duplicou nos últimos 40 anos e prevê-se que venha ainda a aumentar mais no futuro. Portugal, em particular, é um dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, cuja taxa de obesidade é das mais elevadas, Portugal. Num relatório de saúde de 2019 desta organização, OCDE, Portugal aparece em quarto lugar, juntamente com a Finlândia, na lista de países com maior taxa de população com excesso de peso e obesidade, com 67,6% em 2019, enquanto que a média da OCDE era de 55,6%. A obesidade aumenta o risco de doenças crónicas em geral, como a hipertensão, a diabetes tipo 2, o colesterol elevado, e relaciona-se com alguns tipos de cancro. Eu penso que só estes números já chegam para alertar para a problemática do cancro e da obesidade. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 35,3 milhões de novos casos de cancro em 2050, um aumento de 77% face aos 20 milhões de casos estimados em 2022. Vem o aumento só nos números. E contribui para este aumento a obesidade, o tabaco e o álcool, para aumento do cancro. De acordo com os Centros de Controlo de Prevenção de Doenças, mais de 684 mil americanos são diagnosticados anualmente com cancro associado à obesidade. A incidência de muitos destes tipos de cancro tem aumentado nos últimos anos, principalmente nos mais jovens. Uma tendência que contrasta com o declínio em geral de cancros sem relação estabelecida com o excesso de peso, como o cancro do pulmão e da pele, que normalmente é menos frequente nos jovens. Gostaria de trazer aqui um relatório que foi amplamente citado num jornal de medicina de Inglaterra, em 2016, da Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, que analisou mais de 1000 estudos epidemiológicos sobre gordura corporal e cancro. Mais de 1000 estudos, não é pessoas. E a agência anotou mais de uma dúzia de cancros, incluindo alguns dos mais comuns e mortais, como ligados à obesidade. De acordo com a tese Obesidade e Cancro da Universidade de Coimbra, mais um estudo em Portugal, os indivíduos com um índice de massa corporal maior que 40 têm uma taxa de mortalidade por cancro maior do que as pessoas com peso normal. 52% maior no caso dos homens e 62% no caso das mulheres.
É assustador.
É verdade, isto é em Portugal. Portanto, pessoas com obesidade, portanto, acima de 40 é mesmo obesidade mórbida, têm uma taxa de mortalidade por cancro maior do que se não tivesse o problema do excesso de peso.
É o dobro, não é?
É, mais do dobro.
Mais do dobro.
Sim. E os cancros mais associados à obesidade, segundo os vários estudos, são cancro do esófago, do endométrio, que é a camada mais interna do útero, do rim, do fígado, estômago, pâncreas, cólon e reto, da mama após a menopausa, da vesícula biliar, do ovário, da tiroide, o mieloma múltiplo e o meningioma. Há também evidências menos objetivas que ligam o excesso de peso a outros tipos de cancro, incluindo da próstata, agressivo, e alguns tipos de cancro da cabeça e pescoço. Ao mesmo tempo, muitos destes cancros estão associados a problemas que levam ou coexistem com o excesso de peso e obesidade, como os erros alimentares, a falta de exercício, o sedentarismo e as condições metabólicas, como por exemplo a diabetes. Portanto, alguns destes tipos de cancro têm como fator de risco a obesidade e outros problemas como estes que eu referi que também estão associados à obesidade. Vemos que, embora mais de 12 tipos de cancro possam ser associados ao excesso de peso, a força desta associação varia consideravelmente, ou seja, o peso da obesidade nestes cancros que eu referi não é para todos igual. Os cancros do endométrio e do esófago são dois que se destacam.
Com maior número, não é?
Exatamente. Numa análise em 2016, as pessoas com obesidade grave apresentavam um risco 7 vezes maior de cancro do endométrio e um risco 4,8 vezes maior de cancro do esófago, em comparação com as pessoas com índice de massa corporal normal. Estes, portanto, estão mais associados à obesidade. O do útero, do endométrio especificamente, e do esófago.
7 vezes, Cláudia.
Isto é muito. Outros tipos de cancro, os aumentos de risco associados à obesidade em comparação com o IMC, foram muito mais diminuídos. Por exemplo, cancro do ovário, mais 10%. 30% no cancro colorretal. Nós estamos a dizer mais modestos, mas são números elevados. Mas não vai aos 7 vezes, não é? Claro. Como o outro. 80% nos casos de cancro de rim e estômago. No caso do cancro da mama pós-menopausa, cada aumento de 5 unidades no IMC é associado a um aumento de risco relativo de 10%. Interessante, este é mesmo um valor mais pormenorizado. Ou seja, quanto maior o nível da obesidade, vai de encontro àquela questão que tinhas colocado há pouco, maior é o risco do cancro. E temos aqui um especificamente, este estudo que mostra, do cancro da mama depois da menopausa.
Estamos a falar de números para além de gritantes, enfim, alguns dos números eu estou extremamente impressionado com os mesmos. Agora percebe-se também um pouquinho porque é que a obesidade também é um problema de saúde pública, enfim, não é só em Portugal, mas estes números para nós assustam-nos mais. Mas lembra-se de uma pergunta que fizemos ao princípio, que eu dizia que 50% das pessoas poderiam não ter bem a noção? Eu agora ainda me refiro mais, ou seja, eu acho que eu próprio, enfim, com tantos programas na área da saúde, estes são números que me estão a impressionar bastante. Eu acho que dificilmente uma pessoa sabe que aquilo que é a sua massa corporal pode ser 700% a mais de probabilidade de vir a ter cancro. Quer dizer, isto realmente deveria nos levar a mudar o nosso estilo de vida e os nossos hábitos. Eu, desculpa lá, enfim, não esconder a minha estupefacção com este assunto, mas mesmo quando falamos de 10% ou 30%, só não são tão gritantes como os outros, mas mesmo assim estamos a falar de números impressionantes. Claro. 30% mais de ter probabilidade de vir a ter um cancro, muitas destas doenças fatais, deve realmente levar-nos a tomar medidas, de imediato.
Sim, é verdade. E claro que nós sabemos que existem vários fatores na base da obesidade, mas essencialmente é o nosso estilo de vida. Tem os fatores genéticos também, mas essencialmente é o estilo de vida.
Então explica-nos lá, se é possível, enfim, são estudos demasiado detalhados, mas porquê é que a obesidade tem um impacto tão grande nas doenças cancerígenas?
É assim, a gordura no nosso corpo tem duas funções principais. Primeiro é como reserva de energia. No caso de termos que passar fome, estou a ser muito prática, temos de ter reservas de energia para o nosso organismo conseguir manter em funcionamento todas as células, sistemas, órgãos, para ir buscar energia. Segundo, envia constantemente mensagens para o resto do corpo que afetam o crescimento celular, as reações químicas nas células e os ciclos reprodutivos do corpo. A própria gordura está constantemente a enviar informações. A gordura é ativa, ou seja, dando ordens às células sobre o que fazer. Não podemos pensar que a gordura é só ali um corpo morto que está ali e pronto, não. Se houver muita gordura no corpo, os sinais que esta envia podem afetar vários mecanismos. Como, por exemplo, alguns principais que podem ser uma explicação. Hormonas do crescimento. Muita gordura corporal pode causar o aumento dos níveis da insulina, outros fatores de crescimento, o que pode fazer com que as células se dividam com mais frequência, se multipliquem, sejam mais estimuladas. Sendo que pode aumentar a probabilidade do desenvolvimento das células cancerígenas, porque quanto maior a multiplicação das células, maior a probabilidade de poder haver erros nessa replicação das células mães nas células filhas.
E por outro lado, já as células cancerígenas, a metástase, não é? Porque elas também se vão desenvolver, não é?
Acerca disto de como se forma o cancro, já gravámos um programa e podem ir ouvir esse programa e está mais pormenorizado como é que se forma para tentar perceber isto da multiplicação das células. Outro fator, inflamação. Obesidade é estar constantemente o nosso organismo inflamado. Quando há muitas células de gordura no corpo, as células do sistema imunitário especializadas vão para essa área, possivelmente para remover células mortas, impurezas, isto vai gerando uma inflamação. De seguida, as células dividem-se mais rapidamente e quando isto acontece ao longo do tempo, pode aumentar o risco de cancro, mais uma vez. Só o facto de estar inflamação, um estado inflamatório. Outro fator são as hormonas sexuais. Após a menopausa, o estrogênio produzido pelas células da gordura pode fazer com que as células se dividam mais rapidamente nas mamas, no útero, que são dois tipos de cancro mais ligados à obesidade, aumentando assim o risco das falhas celulares e de surgirem as tais células cancerígenas. São nestas três explicações. Temos então estimulação de hormonas do crescimento, outro tipo de hormonas, a inflamação e hormonas sexuais. Tudo isto depois que vai estimular a replicação celular.
E se calhar muito mais que ainda não se descobriu, não é? Por isso é que nós ainda não conseguimos, enfim, lutar com eficácia, pelo menos usa esta expressão, contra as doenças cancerígenas. Cláudia, a pergunta é quase, enfim, infantil, mas ela serve para, por causa da importância da resposta. Perder peso não é só ajuda, como é fundamental, porque se há aqui uma relação proporcional, portanto, perder peso, mesmo em alguém que já o tem em excesso, e eu diria mesmo que seja um, enfim, mórbido, resulta e vai sempre a tempo.
Uhum. Essa é a conclusão lógica. É que realmente a perda de peso deve reduzir esse risco excessivo. No entanto, ainda existem poucos dados para apoiar isso. E o que existe vem realmente de estudos observacionais de população, portanto, retrospectivamente. Algumas pesquisas que se concentraram em pessoas que tiveram uma perda substancial do seu peso, por exemplo, após uma cirurgia bariátrica, é aquela cirurgia que é vulgarmente conhecida para redução do volume do estômago, assim para os nossos ouvintes entenderem, com resultados encorajadores, pegando nesta população. Um estudo publicado no JAMA, que é aquela publicação, um jornal médico americano, descobriu entre cerca de 5 mil pessoas que passaram por este tipo de cirurgia, 2,9% desenvolveram um cancro relacionado à obesidade ao longo de 10 anos. Em comparação com os que não tiveram a cirurgia, com 4,9% do grupo, do risco, do grupo que não foi submetido à cirurgia. Ou seja, existem poucos estudos nesta área, mas estes estudos comprovam que realmente perder peso ajuda. Algumas evidências mostram que um grau modesto de perda de peso pode reduzir os riscos de cancro, por exemplo, da mama e do endométrio na pós-menopausa. Mesmo pequenas
mesmo
perdas de peso.
Pouco que seja, já é bom.
Já reduz o risco. E uma análise conjunta feita em 2020, entre mulheres com idade igual ou superior a 50 anos, aquelas que perderam só entre 2 a 4,5 kg de peso, e mantiveram o peso durante pelo menos 10 anos, tiveram um risco menor de cancro da mama do que as mulheres cujo peso permaneceu estável, que não perderam peso nenhum. Também é encorajador. E perder mais peso, 9 quilos ou mais, foi ainda melhor para reduzir o risco de cancro. Portanto, também proporcional, quanto mais peso perderem, menor o risco de cancro.
Eu ia só fazer lá, o melhor mesmo é não chegar a um momento em que temos excesso de peso. Essa seria a parte idílica. Mas há a possibilidade de reverter o quanto antes, porque pelo menos há bons sinais, podemos dizer assim.
É verdade. Há um estudo até interessante publicado. Podemos perguntar em que idade é que a obesidade é pior para o risco de cancro. E um estudo que foi publicado no JAMA também, em 2023, concluiu que o ganho de peso em qualquer momento depois dos 18 anos de idade está associado a aumento no risco de cancro da mama na pós-menopausa. E este encontrou um padrão semelhante também no cancro do cólon e do reto e outros cancros do aparelho digestivo. Pessoas que tinham excesso de peso ou obesidade desde os 20 anos até à meia-idade, 40, 50 anos, tinham um risco aumentado de desenvolver esses cancros logo depois dos 55 anos. O mesmo risco elevado ocorreu entre pessoas que tinham um peso normal na juventude, mas que ficaram acima do peso depois dos 55. Ou seja, não existe um momento seguro, entre aspas, para ganhar quilos extra ou para ter excesso de peso. Não existe. Portanto, o ideal, como já dissemos, é não ter excesso de peso ou obesidade, em qualquer idade. E claro que isto nós temos que começar a intervir desde pequeninos, como já aqui falámos várias vezes noutros temas. A solução passa, mais uma vez, ter um estilo de vida saudável para evitar a obesidade e reduzir ao mesmo tempo o risco de cancro. Ao termos um estilo de vida saudável, ao perdermos peso, se temos um problema de excesso de peso e obesidade, vamos estar a reduzir o risco de vir a ter um cancro. Não podemos esquecer que o cancro pode ver-se também outros fatores, incluindo não modificáveis, como a genética, nos quais nós não podemos fazer nada, mas só 10% dos cancros são genéticos ou comportamentais, como o estilo de vida, e neste último existem formas de o prevenir.
Oh, Cláudia, eu até estou constrangida em dizer-te desta maneira. Eu não quero dizer que tu que dizes não é verdade, mas sabendo que tu também não te estás a contradizer com o que fizemos no final, mesmo que cientificamente sejam não modificáveis, a verdade é que através da epigenética, e já falaste aqui no programa anterior, podemos mudá-lo até para as gerações seguintes. Ou seja, mesmo que o conceito seja não modificável, a verdade é que até aí também há alguma coisa que possamos fazer, não é?
Exatamente. Em questão de probabilidade. Claro que nós podemos, em todas as áreas, fazer tudo direitinho e terá mesmo um destes problemas.
Claro.
Mas é uma questão de probabilidade. Se nós tivermos um estilo de vida saudável, teremos menos probabilidade de vir a ter o excesso de peso, a obesidade ou o cancro, que podem ser determinados geneticamente. Lembrando aqui um conceito um bocadinho de epigenética, ou seja, eu posso ter um gene, por exemplo, para câncer da mama, mas, pelo meu estilo de vida saudável, ter sempre um interruptor a desligar aquele gene, ele nunca se manifestar nas minhas células, nunca vir a desenvolver.
Ou pelo menos reduzir a probabilidade dele se manifestar.
Exatamente. Segundo, isto agora já em Portugal, eu acho muito interessante, vou terminar com este número, que hoje sei que foi muitos números e assustadores. Segundo o Sistema Nacional de Saúde, adotar um estilo de vida saudável permite evitar 50% dos casos de cancro. Só isto já é...
É impressionante.
50%. Se nós tivermos estilo de vida saudável, não só vamos estar a reduzir a probabilidade de cancro, mas vamos estar a reduzir o problema do excesso de peso e da obesidade,
a
da tensão arterial elevada, da diabetes, do colesterol, das insónias, dos problemas do sono, das doenças mentais, da depressão, da ansiedade, da má circulação das pernas, das varizes, as pernas cansadas e pesadas,
assim,
de um mau funcionamento intestinal.
Assim, Cláudia, tu não vais ter trabalho, Cláudia.
Não, porque eu sou médica de família. E médica de família não atua só no tratamento das doenças, atua na prevenção e na promoção da saúde. Por isso é que estamos a fazer estes programas,
claro.
Não é?
Obrigado, Cláudia. Os números são assustadores, mas que sirvam para cada um de nós, eu diria até para cada um de nós, pensar onde está e o que pode fazer exatamente para contribuir para melhores números na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta e no nosso seio familiar.
Mudar uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez e chegamos lá.
Muito bem, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.